Boa noite. Paz, irmãos. Abram comigo Oséias capítulo 6. Livro de Oséias capítulo 6. Nós iremos ler 6 versos. Oséias capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época ou a chuva seródia, que rega a terra. Que farei com você, ó Efraim? Que farei com você, ó Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos saíram como luz. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocausto. Vamos orar? Jesus, eu quero te agradecer por esse domingo, te agradecer por essa noite, Pai. Eu oro para que o Teu Espírito Santo, nesse momento, toque os nossos corações. Eu oro clamando por essa chuva seródia sobre a nossa comunidade hoje, Pai. Eu oro para que essa promessa se cumpra hoje na nossa vida, que assim como amanhecer é certo, assim também vai ser a Sua chuva sobre nós, que amamos o Seu conhecimento, Jesus. Eu peço para que o Teu Espírito Santo guie cada um dos meus irmãos ao nível de uma aplicação prática na sua vida no decorrer da ministração dessa mensagem, e que o Senhor me dê quebrantamento, que o Senhor me dê sensibilidade, que o Senhor me dê um coração disposto, disponível, e que o Senhor me livre do temor dos homens, Jesus. Amém. Irmãos, eu quero poder dar seguimento nessa série de mensagens. Coração em chamas. Essa mensagem que eu vou ministrar hoje é uma mensagem que eu ministrei no acampamento de jovens desse ano, e a maioria de vocês a maioria de vocês não estavam lá, né? Porque foi na terça-feira também, estava todo mundo cansado. E se eu não tivesse que pregar, eu também já queria estar na minha casa dormindo, descansando. Foi no último dia, a última mensagem. E é uma mensagem que ela tem tocado muito meu coração. Eu quero falar um pouco hoje a respeito de um amor que é um amor duradouro, um amor que é um amor constante, um amor que é um amor firme. E eu quero começar falando com vocês a respeito de algo que está impregnado na humanidade, que é a religiosidade. Nós vivemos atrás de coisas palpáveis que possam de alguma maneira promover segurança para nós. Nós vivemos atrás de... Você vai perceber que hoje as pessoas são apegadas a ficar lendo o que, que o signo delas diz, porque aquilo que o signo dela diz de alguma maneira vai dar um tipo de direção para ela daquilo que ela precisa fazer naquela estação da vida dela, né? Nós que somos crentes, a gente tem o nosso signo também, né? Só tem outro nome, o nome é temperamento, né? Então a gente vai atrás lá, qual que é o meu temperamento? Porque a gente quer se apegar em alguma coisa, né? Aí você briga com a sua esposa, ela vai falar, você não pode falar assim, não, é que eu sou colérico, eu sou bravo. Então, me aceita. Mas a grande verdade é que a gente vive atrás de algo que traga uma espécie de segurança para nós. Algo que a gente possa ancorar a nossa alma para a gente se sentir um pouco melhor conosco mesmo. João Calvino, ele vai dizer que o coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos. E nessa busca de algo para a gente se ancorar, a gente vai criando ídolos no nosso coração. Porque alguns vão tentar se ancorar no seu dinheiro, porque se eles têm dinheiro suficiente para isso promover uma segurança, uma estabilidade na sua casa, eles vão se sentir bem. Alguns vão se ancorar na sua beleza, porque se ele se sente belo, se ele se sente é uma pessoa que chama a atenção das outras pessoas, isso supre a sua carência, então seu corpo vai se tornando também o seu ídolo. Um grande exemplo disso, você vai perceber que no momento aqui da nossa adoração, se de repente a igreja ela entra num período de adoração mais vibrante, você começa a ouvir aquelas vozes ecoando no teto e você olha para a adoração e você é motivado por aquela adoração dos seus irmãos, então você também fica mais expressivo. Mas muitas vezes nós adoramos a adoração e não adoramos o objeto da adoração, que é Deus. Então nós conseguimos chegar num ambiente onde acontece algo bonito e se envolver com o ambiente. Então a adoração ela está fervorosa, então a gente consegue ser fervoroso. Irmãos, eu sou uma pessoa apaixonada de futebol. Você vai conhecer poucas pessoas que gostam tanto de futebol como eu. E eu já brinquei com a Amanda. Você vai no estádio de futebol, aí você ouve aquela torcida, cara. E eu acho que só não gosta de futebol quem ainda não foi no estádio de futebol. Você ouve aquela torcida cantando alto, alto demais. Aí você pensa, cara, se eles cantassem Jesus aqui, podia nem ter Jesus. Eu acho que eu ia arrepiar e chorar, porque é bonito. Eu não sei se você já foi num lugar assim, se você foi num show em um ambiente que nem estava cantando sobre Jesus, mas aquilo era bonito, aquilo mexia com você. E entrou um bicho na minha boca, gente. Eu engoli ele, mas vamos fazer limonada. Essa semana está maravilhosa. Então nós temos no nosso coração que a gente vai se apoiando em coisas, a gente vai fabricando ídolos para a gente se sentir um pouco mais seguro. Prova disso é Êxodo, no capítulo 32, ali do verso 1 ao verso 4. A Bíblia vai dizer que Moisés ele sobe ao monte, porque eu fico pensando nessas coisas que a gente fala na mensagem, que está ouvindo um podcast depois de um tempo, né? É bom que a pessoa vai interagindo, entra um bicho na boca, a pessoa vai contemplando o que está acontecendo no ambiente, né? E Moisés ele é convidado, chamado por Deus para subir no monte. Agora Moisés ele está se relacionando com Deus lá no monte. Então o povo que Moisés guiava agora está aos cuidados de Arão, que era alguém que enquanto Moisés não estava, Arão estava cuidando do povo. O povo olha para Arão e fala: Arão, Moisés não volta mais, eu não sei o que aconteceu. Não sei se Deus matou Moisés, se Moisés ao subir para o monte, algum animal matou Moisés. Nós não sabemos o que aconteceu, mas uma coisa é fato: Moisés está demorando. Então faça para nós deuses. Porque aquele povo estava mostrando que Moisés não era apenas um intermediador, mas Moisés é o que representava toda a segurança. Moisés já era um ídolo no coração daquele povo. E na ausência do ídolo Moisés no meio do povo, agora eles pedem deuses para guiar eles. Agora Arão, e nada movido por Deus, Arão pede a todo mundo, pede para todas as mulheres trazer as joias, peguem os brincos, peguem as correntinhas, peguem as pulseiras, e vamos pegar todo esse ouro e vamos fundir esse ouro e vamos criar um deus. E é tão engraçado que quando Moisés chega e fala: Arão, o que você fez? Arão vai falar: eu fundi o ouro, apareceu um bezerro. Ele não vai dizer assim: não, eu fui fundindo ouro, teve artesãos. Não, ele diz desse jeito: eu fundi um ouro e saiu um bezerro. Mas quando a gente vai olhar para a figura do ouro e para a figura do bezerro, o ouro era uma oferta muito tradicional naqueles dias. Eles ofertavam ouro ao templo. Quando a gente vai ver a construção do templo, a gente vai ver que ia muito ouro na construção do templo. E bezerro fala daquilo que era sacrifício. Então isso vai trazendo alguns apontamentos, que no meio do caminho a gente vai fazendo aquilo que era para ser oferta e aquilo que era para ser sacrifício, ele se torna o objeto da nossa adoração, ele se torna o nosso próprio Deus. Porque esse é o nosso coração. Porque é dessa maneira que a gente vai conduzindo. E irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. É muito normal o nosso coração ser tendencioso a isso. Você quer saber quem é o seu Deus? Pensa naquilo que você tem mais medo de perder nesse momento. Você quer saber quem está sentado no trono do seu coração? Pensa naquilo que você tem pavor, só em imaginar que aquilo poderia desmoronar na sua vida. Pensa qual é a área da sua vida que você é mais agarrado, que você mais protege, qual é a área que ninguém toca? Porque se essa área é Deus, pode matar todo mundo, mas não se afasta da gente. O Senhor é o seu Deus. O Senhor é o seu o objeto da sua adoração. Mas se em algum momento você tem família, e irmãos, eu estou falando aqui como um homem normal para você, tá bom? Eu amo minha família, eu amo tudo que Deus me deu. Mas a grande verdade é que nada disso pode tornar um obstáculo para que Deus seja o primeiro no meu coração. Sabe o que eu vou aprender na Bíblia? Deus não tem problema em dar nada para ninguém. É o homem que tem problema em receber coisas valiosas e fazer delas o seu Deus. Quando Deus, ali em Gênesis capítulo 22, Ele pede para Abraão sacrificar o seu filho. A gente sabe o desfecho. Abraão sacrificou Isaac? Não. E pelo contrário, Isaac foi sim a semente de uma grande família que abençoaria todas as gerações. Então Deus, Ele não quer fazer de nós pessoas franciscanas, pessoas, sabe, atestado de pobreza não é atestado de espiritualidade saudável. E riqueza não é atestado de miséria espiritual. Só que Deus tem dificuldade em entregar coisas para nós, porque o nosso coração fica fabricando ídolos e fabricando ídolos e fabricando ídolos e fabricando ídolos. Às vezes eu começo a refletir com Deus muitas coisas que não chegaram nas minhas mãos até hoje. Até um tempo atrás, eu conversando com um grande amigo meu, carrega bastante palavras, e ele falou, cara, eu acredito que Deus ainda não fez o que ele tinha que fazer na minha vida, porque eu não estou preparado para receber algumas coisas que eu, tendo pouco contato, já foi muito difícil lidar com elas. Então qual que é o teu obstáculo às vezes para realizar muito dos seus sonhos? É que você ainda não tem um coração tão firmado em Jesus, e ao te dar, ele vai te colocar num lugar de destruição. Agora vamos entender um pouco o contexto desse povo, desse texto que nós estamos lendo, que nós lemos. O povo de Israel, eles foram liderados por Moisés. Agora Moisés morre no deserto, e agora eles entrando em Canaã, Josué começa a liderar o povo. Josué é quem é escolhido por Deus, e Deus dá uma ordenança para Josué: Josué, vocês vão entrar em Canaã, vocês vão matar todos os cananeus, vocês não vão se misturar com aquele povo, nem com aquela cultura, todos, vocês vão eliminar tudo que existe naquela terra. Só que eles não obedeceram o Senhor na totalidade. Não sei se você se encontra às vezes assim, eu às vezes sou assim. Sabe quando você obedece Deus pela metade? Sabe quando Deus te pede uma coisa por completo, aí você vai lá e faz pela metade? Você fica até feliz consigo mesmo por ter feito pela metade, mas deixa eu falar para você, toda obediência que não é completa, ela é uma completa desobediência. Porque Deus tem a sua maneira de fazer, Deus, Ele tem a sua maneira de conduzir. E agora eles não matam todos os povos. Consequência disso, o povo de Israel, eles começam agora a se envolver com a adoração dos deuses daquela terra. E o principal desses deuses era Baal. Irmãos, Baal, ele é conhecido por ser o deus da fertilidade da terra. Então os cananeus, eles adoravam a Baal, porque era Baal quem promovia a fertilidade da terra. E é interessante você entender que naqueles dias não existia marketing digital. A única maneira deles prosperarem era com a fertilidade da terra. Então se Baal era o deus da fertilidade da terra, Baal era o deus da prosperidade. Só que Baal era um deus que, como funcionavam os rituais para Baal? Baal, ele não tinha um padrão moral. Então existiam na porta dos templos a Baal prostitutas culturais, e para eles incentivarem a fertilidade de Baal na terra dos cananeus, eles praticavam atos sexuais com aquelas prostitutas. Só que agora o povo de Israel, eles começaram também a se envolver com Baal. Então eles acreditavam assim: olha, Deus foi bom até aqui para nos dar essa terra, mas a partir de agora nós precisamos de outros meios, de outras ferramentas para manter ou para prosperar aquilo que Deus nos deu. Irmãos, pensa uma coisa comigo: o povo de Israel, ele sai do Egito. Agora, depois que ele sai do Egito, eles acham que eles vão morrer diante do Mar Vermelho. O mar se abre. Agora, depois do Mar Vermelho, eles estão com sede, sai água da rocha. Depois eles estão com fome, cai pão do céu. depois eles sentem saudade de comer carne que eles comiam no Egito. Cai carne do céu. Durante a noite tinha uma cortina, como se fosse um cobertor de fogo sobre eles, para eles não passar frio, porque lá era o deserto. De noite muito frio, de dia muito calor. E durante o dia tinha uma nuvem que se servia tanto para que eles também não morressem com calor, mas também que essa nuvem era uma espécie de GPS para eles. Aí você foi guiado por tudo isso. Você entra em Canaã. Você consegue acreditar que não foi Deus que realizou todos esses milagres e colocou eles em Canaã? Você concorda comigo que não tem como não acreditar? Quem concorda comigo? Ok. Agora, quando você olha para a sua vida e vê o tanto de milagre que você já viveu, você consegue concordar comigo também que foi Deus que te deu a vida que você vive hoje? Sim ou não? E por que será que hoje, com a vida que o Senhor nos deu, a Canaã que o Senhor nos deu, a gente quer poder prosperar a vida que o Senhor nos deu, não debaixo de princípios que nos colocou naquele lugar? É como quem está dizendo assim: olha, Deus foi bom para nos trazer até Canaã. É como se o povo de Israel, de alguma forma, eles olhassem para os cananeus e para Baal e pensassem assim: em algum momento, essa terra não é boa por causa de Deus. Essa terra, ela produz e é frutífera porque esse povo tem uma maneira de fazer e tem um Deus que promove isso. Então nós também temos que servir esse Deus. Irmãos, muitos de nós vivemos uma vida hoje que é repleta de milagres. Quando a gente chega em uma estação, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente vai criando os nossos ídolos e a gente quer viver da forma e da maneira que a gente bem entende. E esse era o cenário desse povo. E eu sei que talvez você vai falar assim para mim: mas pastor, eu não adoro Baal não, eu não vou no templo de Baal. Mas irmãos, talvez, entendendo que Baal era esse Deus da prosperidade, talvez a sua vida hoje ela está em torno de desejo e anseio por prosperidade, por bem-estar e por uma vida melhor. E talvez esse é o seu ídolo. E talvez esse é o lugar que você tem parado. Eu quero poder decorrer um pouco em cima desse texto. No verso 4 vai dizer assim: porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Então Deus está olhando para esse povo, dizendo assim para esse povo: ei, vocês acreditam que eu fui bom até agora, vocês praticam seus atos religiosos, mas vocês não têm um amor, vocês não têm uma vida centrada em mim. Ele vai dizer: olha, o amor de vocês é como o orvalho, é como a névoa da manhã, é um amor que logo vai embora. É um amor que dura um culto, é um amor que dura uma conferência, é um amor que dura uma temporada. Só que agora ele vai dizer algo para esse povo: como que Deus faz para constranger a fragilidade do nosso amor por Ele? É provando a perseverança do amor dEle por nós. Irmãos, quando eu olho para Israel, vamos fazer aquela linha do tempo de novo. O povo está no Egito. Gente, o que o povo era no Egito? Escravo. Deus liberta aquele povo, Deus manda 10 pragas. Aquele povo agora está no deserto. Agora aquele povo começa a reclamar: a gente quer água. Toma água. A gente está com fome. Maná. Aí eles vão dizer em um certo momento assim: que saudade enquanto nós estávamos em volta das panelas de carne. Irmãos, já percebeu quando a gente passa um tempo difícil hoje, a gente fica romantizando o passado? Quem estava em volta de panela de carne? Você era escravo, meu amigo. Só estava te dando de comer para você poder trabalhar no outro dia. Mas Deus vai lá e traz codornas. É um amor insistente. Agora, como Deus confronta a fragilidade do nosso amor, irmãos? Aqui o texto vai dizer assim: Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Eu quero dizer para você que é Deus quem nos submete a processos de dor, com o fim de tirar, de arrancar o câncer da idolatria do nosso coração. Quando Moisés ele acaba de descer do monte, ali ainda no 32, agora no 9 e no 10, Deus fala assim: Moisés, deu ruim, meu amigo. Como assim, Deus? Estou aqui falando com o Senhor, como é que alguma coisa está dando mal na minha vida? Se eu for crente fiel, as coisas vão dar errado na minha vida, Jesus? Estou aqui em cima do monte. Deu ruim, Moisés. Desce. O povo se perdeu, o povo está fazendo para si outros deuses. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu mato todo mundo e continuo eu e você. Irmãos, o que é o coração de alguém que está tendo contato com Deus? Moisés olha para Deus e fala: tá doido, Deus? O Senhor não vai fazer isso não. Irmãos, posso falar uma coisa para você? Eu acredito fielmente que ali dentro do coração de Deus estava assim: ó, Moisés está tão perto de mim, ele está conhecendo meus sentimentos. Deixa eu ver até onde ele vai. Porque você acha mesmo que o coração de Deus era matar todo mundo? O povo dele. Moisés, Deus não faz isso. Agora, diante de Deus, Moisés ama o povo. Só que agora Moisés desce para falar com o povo. E você pensa que Moisés, ele protegia o povo diante de Deus e ele era passivo diante do povo? Moisés, ele chega assim diante do povo e fala assim: ó, quem é com o Senhor, vem aqui comigo. Aí a tribo dos levitas, eles vêm diante de Deus, cada um pega uma espada, coloca na sua cintura e vai matar seu amigo, seu irmão, aqueles que caíram em idolatria. Naquele dia morre 3 mil pessoas. O bicho pega, irmão. Moisés pega o bezerro, parece coisa de pai isso. Ele derrete o bezerro e fala: vai tomar todo mundo aqui também. Todo mundo vai tomar um pouquinho da sua idolatria. Teu Deus é o teu ventre? Então você vai ver o que teu ventre quer. Toma. Agora, Moisés diante de Deus ele conseguiu amar o povo, mas diante do povo ele conseguiu amar a Deus. E às vezes a gente é um pouco diferente, né? Se Deus falar para você: ó, eu vou matar todo mundo, fala: isso aí, Deus, vai. Acho que só eu sou bom nesse lugar. Mata todo mundo e começa com um monte de anjo. Vamos viver um negócio celestial. E às vezes, essa mesma pessoa que diante de Deus está cansado do povo, chega diante do povo e fala: meus amados. É que nem quando a mulher fala: flor. Não, meu amigo. Sabe como muitas vezes Deus vai fazer para arrancar a idolatria do nosso coração, para arrancar a superficialidade, para arrancar aquilo que é plástico da nossa espiritualidade? Ele vai nos ferir. Sério, pastor? Sim. É um cirurgião que não te erra te levando para o centro cirúrgico, meu amigo. É um cirurgião que não tem a possibilidade de errar. Ele vai dizer ainda no verso 5: por isso os abati por meio dos meus profetas, pela palavra da minha boca os matei. Irmãos, eu tenho plena consciência que teve muitos momentos de dificuldade na minha vida, e você também deve ter, que o Senhor te inseriu num momento delicado, e aquele momento delicado ele serviu na sua vida como um despertar. Sim ou não? Um relacionamento que acabou, uma empresa que faliu, eu não sei. E quando você cai em si, você olha para si mesmo e fala: cara, como meu coração estava fora do lugar, como eu estava distraído no meio de coisas que estavam caminhando. Sabe qual que era a situação do povo naqueles dias? Ele vai dizer sobre Efraim. Efraim representava o reino do norte. Efraim se mistura com os povos e é como um pão que não foi virado na hora de assar. Ele usa a figura do padeiro que está assando algo. Ele está dizendo assim: olha, é como um pão que de um lado queimou no seu amor, na sua idolatria por outros deuses, mas do outro lado estava cru, era inútil, não poderia ser utilizado por Deus. Irmãos, e sim, Deus ele vai nos ferir. Olha o que a Bíblia vai dizer. Depois disso, depois de 2 dias, depois que ele te fere, olha o que ele vai fazer. Depois de 2 dias, ele nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Existe um propósito em Deus te ferir. Ele vai te ferir, depois ele vai curar sua ferida, e depois a Bíblia vai dizer que no terceiro dia ele vai te ressuscitar para que você viva diante dele. Vocês estão comigo? E às vezes a gente fica sabotando nos processos de dor. Sabia que abraçar o processo de dor que Deus nos inseriu é terapêutico? A gente fica se auto-sabotando com prazeres de momento, porque a gente não quer abraçar a dor que é Deus que está proporcionando para nós. São dores que fazem parte da nossa estação, que fazem parte, sabe, irmãos? Eu já presenciei muito em outras pessoas e em mim também, coisas que Deus vem falando, a gente vai insistindo, e de repente a gente percebe que Deus está nos inserindo num processo de dor. Só que sabe o que eu vou falar uma coisa para você? Todas as vezes que Deus te leva para esse processo de dor, Ele é um sábio, perfeito cirurgião, que Ele conhece a anatomia da sua alma. Você vai sair vivo do centro cirúrgico de Deus. Que a gente fica procurando. Já viu aqueles pensamentos assim, ó? Onde que eu errei para estar vivendo o que eu estou vivendo? Não, onde que eu poderia ter sido um pouco melhor? Cara, mas nas minhas expectativas aqui já era para mim estar voando. Porque a gente acredita que a dor, ela é algo que Deus poderia vir, a dificuldade, tirar na hora. Mas Deus, Ele está te ferindo. Mas Ele vai atar as feridas, Ele vai te ressuscitar com Ele, e você vai viver diante dEle. Ele vai falar ainda mais de Israel, que muito profundamente eles se corromperam. Ou seja, embora o amor era raso, a corrupção, ela era profunda. Então era um povo que Deus queria falar com eles, mas o coração deles estava profundamente corrompido. E vamos lá, para um panorama geral, fechar esse primeiro ponto. Fala de pessoas que no meio do seu caminho, meus amigos, vocês foram ofuscados pela dor dos processos que o próprio Senhor proporcionou para vocês. E vocês foram se auto-sabotando com prazeres de momento, vocês foram se agarrando, talvez até palavras antigas. Não, mas Deus disse que eu ia voar. Tá bom, mas até você voar, você vai ter que passar muita coisa difícil. E eu nem sou daqueles que acredita assim, ó, você vai passar coisa difícil para depois voar. Talvez você vai ter uma vida difícil sempre. Amém? Amém, irmão. E eu não tô falando para você como quem tá assim, ó, tô de boa, cara. Já disse aqui algumas vezes, cara, eu em alguns momentos eu olhei ali para minha família, né, para meus parentes, e falei, cara, Deus foi muito bom em pôr todos os B.O. que Ele pôs na mesma família. Que combo foi esse? Sabe, passar por aquele sentimento de pensar assim, ó, Deus pode salvar qualquer pessoa, mas minha família, meu amigo. Hoje eu tenho uma alegria de olhar para minha casa, olhar para toda a minha família e falar como Deus foi bom comigo. Sabe, pazes, fazer as pazes com a nossa história? De não ficar pensando que poderia ser diferente? Se alegrar, olhar para aquilo que era para ser dor e encontrar alegria. Porque o mesmo Deus que está ferindo, Ele está sarando, e Ele só fere e sara para me colocar diante dEle. É como se Deus desse um chacoalhão, tipo, ô, cabeção, acorda. Não sei se você deseja. Não é fácil não, gente, mas não tem crente sem marca não, viu? Ele vai dizer ainda, porque o meu povo é inclinado a se rebelar contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o outro, ninguém o faz. Agora, eu estou falando aqui sobre esse amor que é passageiro, e Deus confronta o nosso amor passageiro nos ferindo, permitindo que coisas que não são tão gostosas ou confortáveis aconteçam na nossa vida. Agora, como que a gente vai se livrar desse amor passageiro? Como que a gente vai ter uma fé constante? Irmãos, eu vou te dizer sem sombra de dúvida, o único remédio para um amor frágil é uma vida de conhecimento de Deus. É o único remédio. Já começo dizendo que quando você está passando uma dificuldade E você consegue conhecer Deus no meio da sua dificuldade, isso gera um descanso inexplicável. Talvez nós temos que mudar, talvez, as nossas orações. Talvez a gente está orando já faz muito tempo: Deus, muda a minha situação. Talvez a gente tenha que falar: Deus, me mostra onde o Senhor está na situação que o Senhor está permitindo durante tanto tempo na minha vida. Porque se eu enxergar o Senhor nessa situação, eu vou descansar. Aqui no capítulo 6 ainda ele vai dizer assim: olha, pois eu quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocausto. Porque aquele povo naqueles dias, eles eram bons de sacrifício. Eles eram bons de ficar queimando o holocausto ao Senhor. Eles eram bons, eles conheciam toda a parafernália da liturgia daqueles dias. Eles eram um crente profissional. Dizendo para nós, eles eram aqueles tipos de crente assim, exemplar. Eles iam em todos os cultos, eles dizimavam, eles eram solícitos às demandas e aos trabalhos da igreja. Mas Deus está clamando assim para aquele povo: eu quero não os seus serviços, não os seus sacrifícios, eu quero uma jornada de conhecimento. Irmãos, eu posso dizer uma coisa para você: se a gente for uma casa boa de serviço, onde tudo aqui vai ser impecável, mas a gente for ruim do conhecimento de Deus, a gente falhou na missão de ser igreja. A gente precisa ser engajado em conhecer quem Deus é. Deus não deseja uma religiosidade vazia. Quando nós queimamos sacrifício, e esse sacrifício, ele é diante do conhecimento de Deus, isso sobe como aroma suave. Mas quando nós substituímos conhecimento de Deus por sacrifícios e holocaustos, Deus não recebe, essa não é a vontade de Deus. O nome disso é religiosidade. E a religiosidade tem o poder, porque quem está lá fora jogado no pecado explícito, uma hora essa pessoa, ela balança a cabeça e se arrepende. Mas foram os religiosos da época de Jesus que não aceitaram quem ele era. Porque a religiosidade, ela te blinda do novo de Deus. A religiosidade, ela te blinda do inédito de Deus. A religiosidade, na hora que alguma coisa um pouco diferente, fora do teu quadrado, está acontecendo, você não consegue receber. E sabe o Deus que nós servimos? Ele não cabe na caixa da cabeça do ser humano. Então ele está dizendo: povo, eu não quero mais de vocês religiosidade, eu não quero mais de vocês esses sacrifícios que vocês estão fazendo. E muitas vezes é assim que a gente vai conduzindo nossa vida. A gente é completo aqui na igreja, mas durante a semana a gente não visita o Senhor no nosso lugar de oração. Irmão, às vezes alguém chega e fala: cara, como faz para ter uma vida constante em Deus? Primeira resposta: eu preciso também entender um pouco mais, preciso melhorar. Segundo é algo muito incrível: oração, palavra, jejum, devocional, comunhão. Não tem um pozinho de pirim, pim, pim. Se alguém falar para você: arrasta para cima e seja profundo em Deus, é lobo. Corra. A vida do conhecimento de Deus é uma vida que a gente vai regando todos os dias. Oséias 4:6 ainda vai dizer: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Ou seja, irmãos, o que nos destrói é a falta do conhecimento de Deus. Quando você vai conhecendo por meio de experiência quem Deus é na sua vida, você começa a suportar níveis de pressão. A pressão não abala a sua fé. Eu pego o começo da minha caminhada ali com o Senhor. Algumas coisas já aconteciam, já queria chutar tudo e Deus... tira férias de Deus, espera eu aí, depois eu volto. Mas hoje a gente vai passando por níveis de pressão, a gente vai passando por dificuldades. Irmãos, a gente vai aprendendo a fazer limonada com limão, com alegria. Um exemplo para você: essa semana, Mandinha ficou doente, aí eu tive que ficar um pouco mais com a Aurora. Tem que ajudar ela dentro de casa. E o homem gosta bastante de ajudar dentro de casa, né, irmão? Eu até gosto, mas eu gosto quando é um plus, sabe? Falar: nossa, eu agradei minha esposa. Agora quando tem que ser um compromisso, o negócio fica chato demais. Aí tava, já estava um pouco difícil a semana. Isso fazia que já fazia um mês que a Aurora não sarava, ficando doente de novo, ficava doente. Aí na quinta-feira à noite meu carro para de pegar. A gente estava perto de casa, eu fui para mandar meu. Fica tranquilo, o carro vai ficar aqui, não vai ligar, ficar ligando para ninguém vir buscar, não. Não vai de a pé mesmo. Chegamos de boa aqui, vamos dormir. Amanhã eu ligo pro guincho, amanhã nós vamos dar um jeito. E aí, pastor, conta o testemunho de bênção. A Mandinha ainda está doente, o carro está na oficina, provavelmente é motor. De coração para você. Ah, pastor, você está com uma grana guardada. Aham. Cara, de verdade, não chega nem perto de abalar aquilo que eu creio para o que eu estou vivendo. Porque na minha vida Deus é Deus provedor. E quando eu conheço que Ele é provedor, não é a falta de provisão que me faz eu ser alguém que vai ser desestabilizado na sua fé. Agora, quando nós não temos o conhecimento de Deus, qualquer vento que passa, a gente vai ser destruído na nossa fé. Então o que Deus está dizendo para aquele povo é: por falta de conhecimento que os meus profetas estão sendo abatidos. E a sequência desse texto é: os meus sacerdotes, eles estão rejeitando os meus conhecimentos, o meu conhecimento. E ele vai até dizer: e por isso eu vou rejeitar até os seus filhos. Pesado, né? Aí depois ele vai dizer ainda no capítulo 4, no verso 11. Eu estou te dando um panorama aqui do que é o livro de Oséias. A prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento. O que ele está dizendo? O vinho fala do quê? O vinho fala de prazeres. Ele está dizendo assim: olha, o seu envolvimento com prazeres de momento, com prazeres momentâneos, ele está impedindo o seu coração de me enxergar. Porque quando ele fala assim, está impedindo no entendimento, essa palavra, quando a gente vai para o dicionário Strong, esse entendimento significa o homem interior, significa o coração. O que ele está dizendo? Vocês até sabem na mente, mas porque vocês ficam se envolvendo com prazeres de momento, vocês ficam criando ídolos, vocês ficam se auto-sabotando para amenizar a dor da falta de Deus, o seu coração está sendo impedido de crer de verdade que eu sou Deus. É como se aqui cresce, mas aqui não tivesse uma realidade dessa verdade. Eu sei, mas eu não consigo me deleitar nesse descanso do Senhor. Irmãos, eu repito, o conhecimento de Deus faz a gente descansar mesmo nas piores circunstâncias, porque a gente sabe que Deus está lá no meio. Estão comigo? Aí ainda Oséias no capítulo 5, 13 vai dizer assim: quando Efraim viu a sua enfermidade, Judá notou sua ferida. Efraim se dirigiu à Síria e enviou mensageiros ao grande rei, mas ele não tem condições de curá-los, nem de sarar as suas feridas. Irmãos, Efraim é o nome utilizado para o reino do norte de Israel. Judá é o nome utilizado para o reino do sul de Israel. E quando eles começaram a passar por essa crise, vamos lá, vamos ver se você está prestando atenção. Por que eles estavam passando por essa crise? Porque eles estavam se envolvendo com outros deuses, e Deus estava ferindo o povo. Amém? Aí agora diz que naqueles dias tinham duas grandes potências. A principal era a Síria, mas os egípcios também, eles estavam ali em declínio, mas ainda era uma potência. Então diz que agora o reino do norte, ele manda cartas à Síria e fala assim, pedindo ajuda: socorro, nos ajuda, a gente está passando por um tempo difícil. Judá, o reino do sul, vendo o que estava acontecendo, eles mandam cartas aos egípcios dizendo: nos ajudem. Agora o próprio Deus vai dizer assim, ó: mas ambos os reis, ambas as potências, não têm poder para curar vocês. Porque, irmãos, existem processos que o Senhor está nos introduzindo que ninguém vai poder nos ajudar. Às vezes a gente tem aquele sentimento assim: poxa vida, mas eu ajudei aquela pessoa em todo momento, na hora que eu precisei ela foi embora. Ninguém nunca aqui passou por isso, né? Ninguém. Talvez não foi aquela pessoa que foi embora, foi Deus que tirou ela para ele se pôr no lugar, para você parar de ter uma dependência emocional de pessoas. Está dizendo, não são pessoas que vão te curar. Irmãos, eu gosto tanto da história de José. Para mim a história de José é uma história... ela é quase surreal, né? Primeiro que, a nível de curiosidade, a Bíblia não cita uma falha de José. Deve ter errado? Deve. Mas a Bíblia não cita, e Deus não é um Deus que esconde falha dos outros, amém? Um Deus humano, que não produz superman, que não produz super-heróis. Mas a Bíblia vai dizer que José, ele é vendido pelos seus irmãos. Cara, ele é vendido, ele se torna escravo, ele é maltratado, ele é difamado, ele é preso, ele é traído, ele é esquecido. Mas agora ele se torna braço direito, segundo as suas próprias palavras, se eu não me engano, em Gênesis capítulo 45, ele vai dizer assim: eu me tornei pai de Faraó e tenho direito sobre todo o Egito. Aí agora começa a ter fome na terra, os irmãos dele vão até ele. Gente, a maioria de nós já ia soltar o play no sabor de mel, olhar para os irmãos assim e falar: agora vocês vão ter que me ver no palco, vai, todo mundo aí, ó. Agora acabou para vocês. E pensa você também, se alguém te traiu, te fez mal, te vendeu, rebentou com você, estragou sua vida, te impediu de você viver perto da sua família, dos seus pais, e de repente agora Deus te exalta, você está diante dessas pessoas e agora elas precisam de você. Vai lá no seu coração, pensa como é que você vai fazer. Ah, vou até receber em casa, mas vou dar uma humilhadinha que eu não... vou até dar um prato de comida, mas ó, não vai comer na minha mesa não. José, ele se apresenta ali para os seus irmãos. A Bíblia vai dizer que o choro de José foi ouvido em todo o Egito. Aí você imagina José dizendo assim: sou eu, meus tatos. Os irmãos olham e falam assim: lascou. Bicho pegou, deu ruim. Cara, mas José, ele sabia que quem tinha ferido ele era Deus. Ele vai dizer assim: não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus quem me enviou na frente de vocês para preservar um remanescente, para que eu fosse bênção na família do nosso pai. Porque a ferida que José tinha não impediu ele de ter um encontro com seus irmãos emocionante, um encontro profundo. Porque as nossas feridas, quando a gente não aceita que é Deus que está fazendo elas na gente, a gente fica um pouco amargo e a gente não vive na plenitude que Deus está fazendo para nós. Às vezes a gente está carregando sentimento de gente lá de trás, meu. Se alguém te perguntar o que a pessoa fez, você não lembra, mas você sabe que foi um negócio ruim, te fez se sentir mal. Aí você carrega o desonestidade, o negócio ruim que fizeram para você, e você não lembra do benefício. Irmãos, do mesmo jeito que Deus usa a pessoa para te abençoar, Deus usa a pessoa para te ferir. Amém? Agora, se a gente ficar carregando esses sentimentos assim no nosso coração, a gente não vai conseguir romper naquilo que o Senhor está fazendo. Sabe, um primeiro passo para nós aqui nessa noite é a gente admitir: foi Deus quem me feriu. Mas como é que eu faço isso, pastor? É só você fazer uma autoanálise e chegar à conclusão que depois que Deus começou a te pôr alguns processos de dor, você tem se tornado uma pessoa melhor, visto coisas que você não via antes. Tamo junto. Agora, qual que é o convite de Deus, lembra? Conheçam e prossigam em conhecer. Essa palavra conhecer, ela vem da palavra yada. E essa palavra yada, ela não fala de um conhecer por meio de informação, ela fala de um conhecer por meio de uma relação. É um conhecer pessoal, é um conhecer relacional. Para você ter noção, essa palavra, ela é utilizada na Bíblia quando diz assim, ó: e Adão conheceu Eva. Como é que Adão conheceu Eva? E aí, Eva, beleza? Você vem sempre aqui? Eu também, tamo junto. Pega meu Instagram aí. Não, foi por meio de um ato sexual. Quando Deus está falando sobre esse conhecimento dele, ele está dizendo sobre o nível mais profundo de conhecimento. Está falando sobre um conhecer por meio de uma relação íntima e profunda com Deus. Ele está falando de um conhecer, não é aquela resposta pronta. Quem Deus é para você? Ah, Deus é bom. É bom mesmo? Ah, Deus é o meu pai, é o Deus da minha vida. Não é Thaís, quem é Deus para você? E a Thaís olhar para a história dela e começar a falar: Deus é isso, Deus é aquilo. E na hora que ela está falando, ela começa a lembrar de momentos que o Senhor a tocou, que o Senhor a curou, que o Senhor mexeu nas entranhas da alma dela, e ela começa a trazer significado. Irmãos, o conhecimento de Deus, ele é a âncora que vai trazer segurança para a nossa vida. O conhecimento de Deus, ele nos resgata das nossas limitações, dos pavor da nossa alma, das aflições com o futuro, das depressões, do humor deprimido com o passado. O sofrimento, o conhecimento de Deus, ele é algo que ele coloca a nossa alma no lugar de desfrute e deleite em Deus. É o conhecimento dele. E talvez a gente está aqui se reunindo como igreja, a gente vem aqui todo domingo e a gente fica provando de holocaustos, de sacrifício, mas a gente não está nos aprofundando numa vida de conhecimento de Deus. A gente está gastando. Irmãos, quando a gente descobre a importância do conhecimento de Deus, a gente começa a olhar para o tempo de maneira diferente. Porque o tempo é o espaço que Deus nos deu de presente para que o conhecimento de Deus fosse possível. Eu às vezes me assusto. Às vezes eu olho para a minha vida e eu vejo que minha vida de conhecimento do Senhor, ela está um pouco lenta. Sabe, será que nos últimos anos você avançou no conhecimento de Deus? Não estou falando se você começou a fazer teologia. Eu não estou falando se você está no projeto 365, que pela primeira vez você leu a Bíblia inteira. E são todas coisas boas, você entende? São boas. Estou falando se você avançou no conhecimento de Deus. Se Deus tem ganhado significado, se os atributos de Deus estão ganhando vida na sua vida. Se lugares que você antes não conseguia descansar, hoje você consegue descansar porque Deus já se revelou para você. Irmãos, é isso que nos livra da religiosidade. Porque senão daqui a pouco a gente está vindo aqui e a nossa reunião é um fim em si mesmo. No domingo que a gente recebe uma palavra, a gente vai para casa um pouco melhor, conhecendo um pouco mais da Bíblia, e ponto final. Quando Deus está dizendo assim para os sacerdotes: vocês rejeitaram o meu conhecimento. Você acha mesmo que aqueles sacerdotes, eles tinham um déficit intelectual do que era a lei do Senhor? Conheciam muito a lei do Senhor. Mas o que ele está dizendo? Vocês se afastaram, vocês ficaram, vocês pararam apenas na informação. A informação não adentrou o coração de vocês. E por que não? Porque vocês ainda estão se relacionando com muitos prazeres dessa terra. E vocês ainda estão procurando lugar de significado em coisas que vocês não vão encontrar. Vocês estão indo para o rei da Síria, vocês estão indo para o rei dos egípcios, mas eles não vão ser o suficiente para sarar vocês. Estamos juntos, irmãos? Em Atos, no capítulo 9, Saulo, ele perseguia os cristãos e Jesus aparece para ele em forma de uma luz e uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E agora Saulo: mas quem é o Senhor? Quem eu persigo? Quem que eu estou perseguindo? E ali o Senhor se apresenta para Saulo. Naquele dia, Saulo conheceu a Jesus. Gênesis capítulo 32, Jacó, um homem cheio de promessas, que depois se tornaria Israel, o povo de Deus, cheio de promessas, família abençoadíssima, muito milagre naquela família. Agora ele está voltando para a terra do seu pai. E certo dia, ele encontra um anjo na madrugada. E depois nós vamos descobrir que é uma teofania, uma aparição de Cristo, o anjo do Senhor. E naquela noite a Bíblia vai dizer que ele fica brigando, UFC com o anjo do Senhor, UFC com Jesus a noite inteira. Irmão, vamos lá. Você acha que esse homem era forte o suficiente para segurar Jesus a noite inteira num lugar? Quem acredita nisso? Ou será que era o próprio Jesus dizendo assim: estou facinho, facinho, enquanto você perseverar eu estou aqui com você? E depois aquele anjo, Jesus, vai lá e fere a perna dele, troca o nome dele, Saulo se torna Paulo, agora aquele anjo, agora Jacó se torna Israel. Eu sei qual foi o dia que eu conheci o Senhor a tal ponto que minha vida foi mudada. A gente já sabe qual foi o dia que Saulo conheceu o Senhor e que a vida dele foi mudada. A gente já conhece qual foi o dia que Jacó conheceu o Senhor e sua sorte foi mudada. Eu queria te perguntar, esse dia, esse marco existe na sua vida? Você conheceu o Senhor? Não estou pondo em xeque toda a sua caminhada cristã, mas eu estou querendo dizer que talvez você tenha procurado em meios errados. Aqui na conferência One Corners, gente, acredite, a mensagem de hoje de manhã com a de hoje à noite está igualzinha, né? Não tem nada a ver, é duas mensagens. Se fosse você, eu começava a vir nos dois cultos. Pedi para soltar os dois podcasts, tadinho dos meninos que trata, né? Cadê o do áudio? Mas eu recebi uma palavra do Ciro. O Ciro, ele é pastor do Convergência lá de Campinas. Estava aqui com a gente, ele veio, ele me entregou uma palavra. E dentro da palavra que ele me entregou, ele falou assim: cara, Deus está me mostrando que você tem muitas vezes numa estrutura que representa a sua vida, você está um pouco preocupado em estar com rolo na mão, pintando, e Deus me mostra que tem algumas fissuras. E foi uma palavra que, e você talvez não tenha mexido nessas fissuras porque você não está vendo elas. Então, tipo, se é algo que eu não estou vendo, na hora aquela palavra para mim, eu já fiquei pensando: cara, o que é que eu não estou vendo? Quais são essas fissuras? Conversei com a Amanda e depois falei: mano, quais são essas fissuras? Eu tenho sido muito sincero com o que eu tenho feito. Não que eu não estou errando, pelo amor de Deus, irmãos, você não ia suportar viver comigo, só a Amanda. Acredite. Mas nas direções, se eu sei que eu estou errado, eu me arrependo. Não tem problema com isso, não. Eu faço o caminho de volta. A gente para, o que precisa parar. E eu comecei a perceber que com as demandas, com o crescimento e com muita coisa acontecendo, talvez esses últimos anos foram os anos que eu menos orei. Foram os anos que eu menos jejuei. Porque durante muitas temporadas da minha vida, jejuar uma vez por semana era algo que era muito normal, não é? Amor, hoje eu não vou almoçar, hoje eu não vou. Porque a gente está preocupado com aquilo que está ligado ao nosso serviço. E a gente está tentando, com o nosso serviço, levantar um edifício bonito. Mas o Senhor, ele está preocupado com aquilo que se fala de fundamento. A gente precisa se aplicar a uma vida de conhecimento de Deus. E esse conhecimento, ele vem por meio de relação. E essa relação, ela vem por meio de busca. Essa busca vem por meio das disciplinas espirituais. Nós precisamos orar mais, irmãos. Nós precisamos ler mais, nós precisamos fazer mais devocionais, nós precisamos nos relacionar mais de maneira intencional. Nós precisamos ser mais ensináveis, nós precisamos ter um coração vulnerável. Conhecer a Deus. Você quer mudar a situação da sua vida, da sua família? Leve a sua família pelo conhecimento de Deus. Levem eles a conhecer ao Senhor. A maioria das coisas que a gente tem que lidar hoje é pela falta de conhecimento do Senhor. Uma casa onde tem uma família que conhece o Senhor, quando eles se arrependem, eles mudam a rota. Você quer ter um casamento bem sucedido? Que o seu casamento seja um ambiente de conhecimento do Senhor. Agora, por essas faltas, a gente fica sofrendo. E eu volto à pergunta: qual foi o dia? Quando Jacó se encontrou com o Senhor, diz que aquele lugar se chama Peniel, lugar de face a face com Deus. Qual foi o seu lugar de Peniel? Qual foi o seu lugar de face a face com Deus? Talvez hoje é uma noite você fala: Deus, eu acho que eu não te conheço. Ouvi do Senhor, trabalho, talvez até tenha alguns cargos, mas eu não te conheço. E porque eu não te conheço, eu estou vivendo uma vida vazia, uma vida sem significado. É que sabe o que acontece, irmãos? Nos nossos dias, o termo conhecer, o conceito conhecer está um pouco estragado. Quer um exemplo? Se eu perguntar aqui para você: quem é que conhece o Luciano Subirá? Vamos lá, gente. Por quê? Porque a gente segue ele no Instagram, a gente vê que agora ele virou ratinho de academia, tá saudável, tá um monte de coisa da hora acontecendo na vida dele. Só que se você mandar um direct para ele, ele te responde. Cara, um exemplo, eu sigo o Neymar, Eu gosto, o Neymar joga bola. Nossa, pastor, mas não tem exemplo nenhum. Eu não vou na igreja onde o Neymar é pastor. Eu gosto do futebol que ele joga. Mas se eu mandar um direct para ele, ele me responde? Não. Eu ia zoar agora, mas... Porque ele respondeu um e deu ruim. Ah, você é muito puro. E esse é o nosso conceito de conhecimento. É como se eu seguisse Deus, seguisse Jesus. Mas ele te segue. Você consegue mandar um zap para ele e falar: vamos tomar um café hoje, Senhor Jesus? Vocês ficaram muito sérios, né? Eu tenho que parar com as minhas piadas. Então, nosso conceito de conhecer é: eu conheço, porque eu acompanho a vida dele. Ele é bem envolvido no Instagram. Mas estou falando de um conhecimento que ele envolve profundidade. Se eu te perguntasse hoje: como está o coração de Deus a seu respeito? Ah, pastor, ele começou a romantizar a mensagem. Não, eu faço esse tipo de pergunta para Deus: Deus, como o Senhor está ao meu respeito? O dia que o Ciro veio me entregar essa palavra, era um dia que eu estava ajoelhado aqui perguntando para Jesus: eu tenho te agradado? Minha vida tem sido uma oferta agradável ao Senhor? O Senhor está feliz comigo? Eu estava perguntando essas coisas, e ele começou me entregando uma palavra, respondendo aquilo que eu estava perguntando. Como está o coração de Deus nesse momento ao nosso respeito? Pastor, ele me ama. Irmão, eu amo todo mundo. É bom que você se sinta amado. Mas estou falando de uma experiência que é um pouco mais profunda. Eu senti que eu estraguei a mensagem com aquela piada. Amém. Qual foi o momento? Agora, sabe o que é interessante? Ele não vai falar só apenas sobre conhecer a Deus. Ele vai falar sobre prosseguir em conhecer o Senhor. Então, não é conhecer uma vez, ter um contato com Deus pro resto da vida. É como se eu conhecesse Ele hoje, uma faceta dEle, ou conhecesse Deus em uma área da minha vida, e isso me empurrasse a conhecer Deus em outra área da minha vida. E eu conheço Deus, Ele é provedor, e agora Ele é bondoso, e agora Ele me salvou, e agora Ele me resgatou, e agora Ele é sustentador da minha família, e agora Ele é sustentador de tudo que tem à minha volta. Irmãos, eu tenho uma convicção comigo, né? Eu gostaria que você estivesse contigo. Eu posso até tentar sair dos caminhos do Senhor, mas já não dá mais. Alguém que carrega isso consigo? Posso até tentar, mas já não dá mais, que eu vejo minha vida toda marcada por Ele. Tudo que eu vou fazer, eu vou ser alguém perturbado, entende? Não tem como. Eu estou marcado. Eu sinto cada estação. Eu olho para minha jornada. Cada período da minha vida foi marcada por Ele. E é disso que eu estou falando com você. É você conhecer a Deus de uma maneira que você vai se agarrar a Ele. Você conhecer a Deus de uma maneira que você não vai mais soltar quem Ele é. E, irmãos, eu sei que não é fácil ser um crente fervoroso. E por que não é? Porque na maioria das vezes que nós vamos orar, buscar mais de Deus, nada acontece. Não é assim? Talvez te falaram ao contrário, né? Como diz lá o Ricardo Oliveira: mentiram para você. É assim. Essa semana eu estava tendo tempo com uma pessoa aqui da Origem que está chegando agora. A gente foi conversar. Ele está conhecendo muitas coisas do Evangelho agora. E ele falou: cara, eu acho que eu nunca ouvi a Deus. Eu tenho muita dificuldade. Eu falei: mas como assim? Deixa eu te entender. O que é o ouvir a Deus? Você sente que Deus está com você? Você sente que Deus está te atraindo para mais perto dele? Sim. Aí eu entendi que o que ele estava dizendo é que ele acredita que ele nunca ouviu a Deus. É em uma direção da vida dele. Sabe quando Deus fala: faz isso, é isso que você tem que fazer? Irmão, vamos falar a verdade. É fácil Deus fala muitas vezes nas direções da nossa vida? Bem sincero,
É difícil. Tem hora que a gente está diante de decisões, a gente começa a orar, começa a orar, começa a orar. Não dá nem tempo de Deus responder, as coisas estão acontecendo, você está lá no meio, o fluxo está acontecendo. Meu Deus, como que eu vou fazer? Você já está lá no meio. Irmãos, existem coisas em Deus que qualquer pessoa vai viver, mas existem medidas do Senhor que são para aqueles que estão perseverando. Sabe o que o texto vai dizer? Que existe uma promessa para quem está conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Amém? E qual que é a promessa? Como amanhecer a sua vinda é certa. Olha só, cara. Quantas vezes na sua vida amanheceu? Amanheceu na sua vida, irmão? Na minha vai fazer 32 anos, dia 14 do mês que vem, que amanhece toda manhã. Então ele está dizendo assim, olha, o amanhecer tem credibilidade na criação? A mesma credibilidade que tem o amanhecer, eu quero que você coloque que o Senhor vai te visitar se você continuar buscando. Quero que você creia da mesma maneira. Depois ele vai dizer, ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, a chuva seródia que rega a terra. A chuva seródia e a chuva temporã são expressões bíblicas para as chuvas que aconteciam lá no Oriente Médio. A chuva temporã era a chuva que ela acontecia antes da colheita. Então era uma chuva muito importante. A colheita dependia dela. Eles semeavam, eles iam preparando o terreno e dependia daquela chuva. Agora, a chuva seródia era uma chuva que ela era considerada um pouco que tardia. Era até uma chuva de verão. Só que era uma chuva que eles não conseguiam calcular muito quando ela vinha. Então, aqui Deus está dando uma dica para nós. Que existe uma chuva que vai vir sobre a nossa vida, e essa chuva ela representa até um pouco, sabe aqueles primeiros dias? Aqueles primeiros dias que parece que, cara, Deus vem muito fácil, a gente chora fácil, a gente vai para um culto, é porque a gente não sabe que o pastor é tão ruim como a gente pensava, a gente acha que o pastor é tipo um semideus, Deus enviou ele para a terra, ele não faz necessidades, ele não faz um monte de coisa. O pastor, a gente descobre que o pastor falha. A gente descobre que os irmãos que eram para nos amar, às vezes sente inveja da gente e não trata como deveria. A gente contrata um irmão para trabalhar na nossa empresa achando que, porque ele é crente e é atestado de honestidade, ele vai lá e faz o que não devia. A gente já não consegue mais ter aquele coração tão quebrantado. Então a chuva temporã, ela representa a chuva dos primeiros dias. As chuvas que te marcam, é o que nós conhecemos como primeiro amor. Aquele primeiro toque do Senhor. E essa todo mundo vai receber. Só que a chuva seródia não fala de um crente que está um, dois meses pedindo algo para Deus e já está nervoso com Deus. Fala de alguém que começa a gastar a sua vida, mesmo sem ver Deus na maioria dos seus dias, a ponto que o Senhor venha. Irmão, talvez você está ouvindo a gente falar aqui, você está vendo, você conhece pastores, está vendo a liderança da casa, e você fica pensando, cara, esses caras eles devem ver Deus direto assim, eles devem estar orando e Deus vir. Vou falar para você, eu já passei meses que eu orei, não ouvi, não senti nada. E subi aqui para pregar para você falando de fé e olhando para o meu coração e falando assim, você precisa ter fé, Hugo. Nós estamos no mesmo barco. Só que eu decidi uma coisa, que eu vou perseverar até que venha a chuva seródia dele sobre a minha vida. Que eu vou perseverar até o dia que ele quiser derramar a chuva dele sobre mim. Então talvez você está aqui e você é alguém que fica só provando de vestígios do Senhor. Mas eu quero falar para você que é no processo de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor que uma hora Deus, ele, por meio da sua vontade, que é inquestionável, ele derrama um tempo de avivamento pessoal sobre você. Eu estou vivendo para esse dia, gente. Eu estou vivendo para esse dia. De coração, a maior expectativa do meu coração hoje é o dia que o Senhor vai vir e encher essa casa. A ponto que minha filha lá na escolinha vai começar a chorar com 2, 3 anos. Já veio romantizar de novo. Eu sou inflamado por homens que fizeram parte da história da igreja. Eu sou inflamado por histórias de avivamento. Eu sou inflamado por aquilo que está escrito em 2 Crônicas capítulo 7. Eu sou inflamado por aquilo que Isaías viveu no capítulo 6. Eu sou inflamado por aquilo que é a profecia de Joel 2:28 que se cumpre em Atos capítulo 2. Eu sou inflamado por essas coisas. E já falei várias vezes para Deus: Deus, por que não aqui? Nós excluímos todo o nosso Instagram para ninguém conhecer a gente. Por que não aqui? Irmão, vou falar uma coisa para você. Quem tem problema na família aqui? Ô, gente, que bom. Não, não que bom que você tem. Que bom que eu não estou sozinho. Se Jesus vier com a sua presença manifesta, você só vai ter que trazer eles num culto aqui. Na hora que eles entrarem ali e tiver um ambiente de glória, Deus morando geograficamente nesse lugar. Pessoal, uma comunidade engajada no conhecimento de Deus. Ah, mas o que, que tem de legal lá? Cara, vamos lá, dá uma chance para mim. Imaginou a chuva seródia do Senhor caindo sobre nós? Só que a chuva seródia é a chuva daqueles que perseveram. A chuva seródia é a chuva daqueles que... A chuva seródia é a chuva daqueles que não se deixam abalar pelas feridas que o Senhor causa em nós. Vontade de chorar ao mesmo tempo, né? Fique à vontade, vocês estão na casa do Pai, pode dar risada, pode. E o Senhor está nos chamando para esses dias, para essa jornada, para que a gente tenha um coração em chamas. Alguém de amor passageiro nunca vai provar da chuva que exige perseverança, lágrimas e renúncias. E eu sei que aqui no nosso meio tem pessoas que têm perseverado durante anos sem ver nada. Talvez essa mensagem ela é mais para você do que para qualquer outra pessoa. Para qualquer outra pessoa. Você está perseverando e você não está vendo nada. Obrigado. Eu quero ler um texto para você que está lá em Salmos. É um texto que ele mora no meu coração. Salmo 126, que vai dizer assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Talvez durante anos a chuva que você provou foi das suas lágrimas. Foi uma chuva que lava o seu interior. Talvez durante anos a chuva que você tem provado é essa chuva de uma angústia, de uma tristeza, de um clamor, de uma insistência. Mas a Bíblia vai dizer que quem caminha chorando, irmãos, quem caminha semeando e chorando, quem caminha derramando as suas lágrimas, esses vão voltar com seus feixes, esses vão voltar com seus feixes de alegria. Sabe, esse é o meu convite para você. Sabe, eu estou falando muito sabe, e sabe, viva um rompimento da superficialidade da sua espiritualidade. Deixa a religiosidade para trás. Deixa os seus dogmas para trás. Irmãos, eu tenho feito esse exercício nesses dias. Eu brinquei aqui esses dias atrás ainda. Brinquei até com... Estou pegando seu pé, né, Paulinho? Paulinho, Mateuzinho, a galera do José Júnior, visceral. Mas sabe de uma coisa? Eu já identifiquei que eu tenho uma dificuldade com o que Deus está fazendo de novo. Lá, Ah, pastor, mas é muito romantizado, né? Você já leu os Salmos? Já viu o que Davi fala nos Salmos? Mas Davi era um poeta. Ah, então só Davi pode? Ah, mas minhas raízes, e eu vou falar das minhas, meus irmãos. Filhos do homem, quem aí gosta de ouvir Filhos do Homem? Sou apaixonado. Agora eu vou falar um que talvez eu vou apelar com os Voz da Verdade, irmão. Mora no meu coração. Mora no meu coração. Hoje eu cheguei aqui na igreja 9 horas com o Guilherme. Aí eu fui ali pra minha sala, comecei a ler minha mensagem ouvindo Voz da Verdade, cara. São minhas raízes. Mas eu não posso ter um coração fechado para tudo aquilo que está acontecendo hoje, no agora. Porque um dia fecharam o coração para aquilo que estava acontecendo na nossa vida. Eu lembro o dia, irmãos, eu lembro até hoje. A primeira vez que eu ouvi aquelas gravações do Alessandro Vilas Boas. Quem ouviu na época? Bem quando chegou, ano de 2016. Cara, eu fiquei louco com aquilo lá. Eu fiquei doido, de verdade. Aí eu lembro que eu e a Amanda, a gente liderava jovens. Aí a gente correu lá para os nossos pastores, lá para o pastor. Ouve isso aqui. Aí nós começamos a cantar nos jovens, cara. Colocou lá e a galera cantando. Eu não trouxe nada para a mesa. Apenas uma fome, uma sede. O povo cabeçado um no outro, ficando tudo doido. E aí o povo, esses meninos tão doidos. Aí de repente o Alessandro ficou famoso, consolidado, era importante trazer o Alessandro. Aí a igreja inteira: eu não trouxe nada para a mesa. A gente vai se movendo de acordo com a tendência, a gente vai perdendo o lugar do conhecimento de Deus. Nosso coração, não, a gente não pode ficar colocando formas, irmãos. Se a gente fizer isso, a gente vai perder os nossos filhos. Se a gente fizer isso, a gente vai perder o que Deus tem para fazer no hoje e no agora. Te convidar a mergulhar em Deus sem reservas. Queria te convidar a mergulhar em Deus, puramente em Deus, sem se preocupar. Casa do Pai, meu amigo. Eu queria convidar você, pode ficar de pé. Apagar as luzes para mim. De manhã eu não fiz isso, mas eu quero fazer agora à noite. Eu queria te convidar, você que deseja conhecer mais de Deus, para vir aqui na frente. Eu não sei como é que a gente vai terminar muito esse culto, se a gente vai fazer do jeito que a gente faz às vezes. Quem quiser e tiver que ir embora pode ir. Não pode ficar aqui com a gente, mas quem deseja conhecer mais de Deus, eu queria te chamar aqui na frente. Quem já encontra algumas coisas rígidas no seu coração, quem encontra uma quantidade até de religiosidade no seu coração, mano, os jovens vêm, mano, tamo junto. Ah, pastor, eu preciso vir. Não. Feche seus olhos. Se você quiser vir, fique à vontade. Jesus, nos livre da moridão. Nos livre da espiritualidade plástica, superficial. Nós não queremos ser, Pai, um povo que se relaciona contigo por meio de holocaustos e sacrifícios. Nós queremos ser um povo que se relaciona contigo por meio do conhecimento de Deus, Jesus. Nos livre das nossas próprias formas, Pai. Nos livre dos nossos achismos. Eu oro para que nessa noite o Senhor nos desperte, Pai, para o anseio do teu conhecimento. para o desejo pelo teu conhecimento, Jesus. Nós não queremos mais ficar no átrio, nós não queremos mais só fazer parte, Pai, do movimento. Não, Jesus, nós queremos uma jornada de conhecimento do Senhor. Nós queremos te conhecer e prosseguir em te conhecer. Nós queremos ser o povo da presença. Nós queremos ser um povo faminto, que anseia, que tem o coração em chamas pelo Senhor. Se for preciso, pode nos ferir, Jesus. Se for preciso, pode mudar a rota da nossa vida, Jesus. Eu oro para que nesse momento o Senhor venha confrontar os dogmas do nosso coração. Eu oro para que nesse momento o Senhor venha confrontar tudo aquilo que é feito de maneira automática. Nós queremos te conhecer, Pai. Nós queremos ter um testemunho. Nós queremos ser testemunhas. E ser testemunhas não é ser um contador de história. É ser alguém que está dizendo: eu vivi, eu vi, Ele me tocou, Ele mexeu comigo, Ele mexeu no profundo das minhas entranhas, Ele abalou os fundamentos da minha vida. Deus, eu oro por uma geração que vai te encontrar, uma geração que vai te perseguir por meio da oração. Nós não seremos o povo conhecido porque nós estamos no hype fazendo o que tem que fazer para dar certo. Nós seguiremos fiéis à mensagem que o Senhor nos entregou. Nós seguiremos fiéis à essência que o Senhor nos entregou. A origem não nasceu para ser uma igreja grande. Nós nascemos para ser um povo que ama o conhecimento de Deus. Nós nascemos para ser um povo que tem um brilho pelo conhecimento de Deus. Jesus, eu oro para que nessa noite o Senhor derrame sobre nós a chuva seródia, a chuva fora de época, a chuva que rega o nosso coração. Eu oro para que nessa noite o Senhor nos leve para um lugar, não apenas de ter informação, mas um lugar de provar da informação dentro da nossa vida, Jesus. Toca, Pai. Eu oro também por cura, Jesus. Se tem pessoas aqui que estão passando por um processo onde o Senhor está ferindo elas, Pai, para promover uma vida diante de Ti, Pai, traga, Pai, conhecimento de onde o Senhor está no processo dos meus irmãos, Pai. Traga, Pai, sobre nós um abraço caloroso. Toque o nosso corpo físico nessa noite, Jesus. Promova a experiência, libere dos seus dons, libere do seu toque, Pai. Traga sobre nós o mover do teu Espírito, venha habitar no nosso meio, Pai. Dê línguas para aqueles que falam em línguas, batiza, Pai, batiza-nos com teu Espírito Santo. Traga sobre nós o seu mover, Pai, faça de nós uma comunidade que proporciona um ambiente onde as pessoas possam ter experiências contigo, Pai. Nos livre, Pai, do intelectualismo. Nos livre da sabedoria humana, Jesus. Nós queremos ter a sabedoria do alto, que não é animal, mas a sabedoria que é carregada de discernimento, é carregada de pureza, é carregada de amor, de paciência. Traga sobre nós, Pai. Traga sobre nós, vem com o teu mover, Pai. Toque cada um dos meus irmãos, Pai. Toque com o seu poder. Toque com dunamis. Toque com a sua glória. Toque com a sua graça, Pai. Visite os que estão sedentos aqui nessa noite, Pai. Visite os que têm fome aqui nessa noite, Pai. E libere uma porção da sua graça, Pai, para aqueles que têm fome, para aqueles que têm anseio, para aqueles que têm desejo pelo Senhor.